O Jornal, emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Recife, Pernambuco, Brasil. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite com qualidade digital.
O Scratch do Scratch com você, todo show de bola.
Dezoito horas, seis minutos.
Bola rolando. As últimas do futebol pernambucano e os destaques nacionais e internacionais.
Edinaldo Santos.
Já é noite na capital pernambucana e o Bola Rolando está no ar. Bola Rolando, a mais completa resenha esportiva do rádio pernambucano. Atenção para as principais manchetes do programa de hoje.
Bola Rolando, mais um show de bola dos craques do Escrete.
João Vitor.
Time rubro-negro participou de trabalhos em dois períodos na pré-temporada do Leão no CT. Destaque do time na última Série B e novo reforço já estiveram no clube nesta segunda-feira. Luciano Bivar conseguiu na justiça a liberação e vai disputar a eleição do Sport. Sexta-feira vai ter bate-chapa na ilha.
Clube Náutico Capibaribe, Igor Moura.
E com três novos atletas anunciados ontem e mais dois reforços oficializados nessa segunda, Náutico já tem oito contratados para a próxima temporada. Timbu, no aguardo de resposta de volante, se fica ou não para 2023. Departamento de futebol segue em busca de reforços. Náutico tem pouco mais de três semanas de trabalho até estreia no estadual, ao que tudo indica, contra o Central.
Santa Cruz, Leonardo Boris.
Atacante pode chegar até quarta-feira. Hoje, treinamento em dois expedientes. Próximo dia 23 de dezembro, amistoso contra o Campinense. Em Campina Grande.
Copa do Mundo no Catar é na Rádio Jornal.
As semifinais da Copa do Mundo. Antônio Gabriel.
Técnico da Croácia aposta em preparo físico para vencer a Argentina amanhã na semifinal da Copa do Mundo. Já argentinos têm desfalques, dúvidas e uma escalação que é um verdadeiro mistério em busca de uma vaga no Mundial.
18 horas, 9 minutos, vai começar o show!
Show! Show de bola!
O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta Bola Rolando. As últimas do futebol pernambucano com a credibilidade do Escrete de Ouro. Oferecimento
Pitu Cola. Farmácias diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente, aqui nós cuidamos de você. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre na loja ou no site tupan.com.br. PixBet, essa é do Brasil, pode apostar.
Copa do Mundo no Catar é na Rádio Jornal. Bola Rolando. Mais um show de bola dos craques do Escrete.
Edinaldo Santos.
A rede de farmácias diariamente continua com a promoção do spray de Arnica Dr. Sam, o número 1 contra dores pós-treinos. Apenas R$ 15,00. Suplemento Vita Medley Energia, de R$ 12,99 por apenas R$ 5,99. Fraldas descartáveis Cinto do Pica-Pau Amarelo, R$ 38,99. Siga-nos no novo Instagram, anote aí, @ farmácias diariamente. E você pode encontrar farmácias diariamente em Água Fria, Afogados, Boa Viagem, Jardim São Paulo, Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Prazeres, Ibura, Ipsepe, Avenida Guararapes, no centro da capital pernambucana, Avenida Herculano Bandeira, no Pinas, Giamini Favre, no Ipsepe, Avenida Maria Irene, no Jordão, Recife, Avenida Presidente Kennedy, Peixinhos, Olinda, na cidade de Petrolina, 2 unidades as farmácias diariamente, na cidade de Caruaru, são 7 unidades, na cidade de Vitória de Santo Antão, 2 unidades as farmácias diariamente. A mais recente inaugurada na Avenida Henrique de Holanda 55, bairro da Matriz, em Vitória de Santo Antão. Também na cidade de Bezerros tem farmácia diariamente na Rua Coronel Bezerra 39, centro da cidade de Bezerros. Farmácia diariamente da Rua Joaquim Nabuco 343, bairro do Derby, na capital pernambucana. E agora também a mais nova farmácia diariamente na cidade de Gravatá, bem no centro da cidade de Gravatá. Farmácias diariamente, a maior rede de farmácias de Pernambuco, de Recife a Petrolina, uma sempre pertinho de você. 18 horas e 12 minutos na capital pernambucana, começando agora o maior desfile de notícias do Rádio Esportivo de Pernambuco e de todo o Brasil, aqui no Bola Rolando. Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, João Vitor.
Alô, alô, Edinaldo Santos. Boa noite para você. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Bom, movimentação intensa nos bastidores do esporte, porque paralelamente à pré-temporada estão acontecendo os bastidores da eleição. A gente começa falando primeiro da eleição, né? O esporte tem eleição no próximo dia 16 e a Rádio Jornal vai fazer um debate na próxima quinta-feira, das 7 às 8 da noite, com os dois candidatos à presidência. Aí o torcedor que está ligando o rádio diz, mas espera aí, dois candidatos? Não só tinha um? Só tinha um. Tinha, agora tem dois de novo. Nesse vai e vem da eleição do esporte, hoje o Tribunal de Justiça de Pernambuco deferiu o pedido de agravo de instrumento através do desembargador Tenório dos Santos e decidiu que Luciano Bivar pode sim se candidatar à presidência do esporte, pode sim participar da eleição. Então, a eleição do esporte volta a ter dois candidatos à presidência. Inclusive, a comissão eleitoral já trata Luciano Bivar como candidato à presidência do esporte.
É verdade, a justiça terminou autorizando a candidatura do Luciano Bivar, até então inelegível, tinha até tentado recurso, mas caçara eliminado o Luciano Bivar, mas agora não. Agora foi autorizada a sua candidatura, tem bate-chapa, não é? Precedida evidentemente desses embates na justiça, está liberada a candidatura Luciano Bivar. Vamos ver o que é que vai rolar na próxima sexta-feira nessa eleição do Esporte Clube do Recife.
Essas duas chapas, na verdade, até a primeira chapa que se inscreveu mesmo oficialmente na eleição foi a chapa de oposição, mas foi a primeira a ser inelegível também. A comissão eleitoral considerou inelegível e aí Luciano Bivar tentou um liminar, não conseguiu, foi negada essa liminar inicialmente e agora, através do desembargador Tenório dos Santos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco concede o direito de disputar a eleição ao ex-presidente Luciano Bivar, que vai tentar ser presidente de novo do clube. O atual presidente Yuri Romão vai tentar continuar no cargo, vai buscar a reeleição pela situação.
Agora, fica realmente um entendimento controverso na questão do estatuto, naquele artigo 116, principalmente pelas colocações das duas defesas, a defesa de Yuri e a defesa do Luciano Bivar. porque só foi permitida essa candidatura porque o desembargador entendeu que Luciano Bivar, mesmo sendo deputado federal, ele tem direito de disputar as eleições, porque ele não tem cargo no Esporte Clube do Recife.
No momento, exato.
Exatamente. Então, no entendimento, foi exatamente isso. Como
porque
ele não
seria
tem
o
cargo,
contrário, né? É o contrário do que diz o Estatuto. O Estatuto diz que o presidente ou vice atual, não diz atual, mas o presidente ou vice, não podem ser também, ter cargo eletivo. Mas o Luciano, no caso, não é nem presidente nem vice do Esporte agora, né?
É, se ele não tem cargo no Esporte, então ele pode se candidatar. Esse foi o entendimento do desembargador. É uma coisa controversa, porque um tem uma defesa, outro tem outra defesa, né? Porque, agora, tem uma coisa que não deixa dúvidas, que é quando diz naquele artigo 116 que você não pode tirar proveito do cargo que você tenha no Esporte para fazer trampolim político, para usar o nome do Esporte como trampolim político.
Exato.
Então é preciso ver agora qual vai ser a reação. A atual diretoria vai esboçar alguma reação, algum recurso mais ou não, João?
Eu não tenho informação ainda da situação. A situação não se posicionou oficialmente ainda sobre essa volta do Luciano Bivar à disputa da eleição, mas eu tenho a informação de que a oposição ainda vai tentar uma outra situação, Edinaldo.
Vai tentar impugnar,
a chapa da situação.
É verdade, eu soube também, vai tentar impugnar. Agora, tem que ter um motivo muito grande para poder impugnar
a chapa do... O motivo é de que a chapa não teria entregue na comissão eleitoral toda a listagem necessária, mas o presidente da comissão eleitoral afirmou que apresentou essas irregularidades à chapa da situação e a chapa da situação cumpriu. As irregularidades teriam sido algumas assinaturas, algumas documentações de alguns nomes que estavam naquela lista e que faltavam apresentar esses dados. A oposição entende que isso foi fora do prazo, então ainda vai ter uma questão jurídica também nesse sentido.
É verdade. Vamos aguardar para ver o que é que vai rolar em tudo isso, né? Porque o que se espera é uma reação esboçada pela diretoria atual do Esporte com referência à candidatura do Bivar, já que o pessoal queria a inelegibilidade dele. Mas o que está acontecendo é que, além dele ter sido autorizado a ter a sua candidatura, ele ainda vai tentar impugnar a candidatura de Yuri Romão.
Ele está tentando, na verdade, no que diz no futebol, né, no linguajar do futebol, uma virada, né? Uma virada no jogo, porque ele começou perdendo o jogo quando ficou inelegível e agora empatou.
Mas argumento, João, é só em função dessa questão dos membros do conselho?
Da quantidade de membro de conselho, exato.
Não teria outro motivo, não?
Não, a princípio, não.
Ok, vamos embora.
Bom, Edinaldo, um outro ponto em relação a bastidores é que foi muito debatido na semana passada, Ed, a questão de torcida organizada apoiar candidato A ou B, não é isso? Inclusive gerou uma discussão entre os dois candidatos, né?
Aliás,
aqui na Rádio Jornal mesmo, né?
Aliás, eu tô vendo aqui uma foto de Yuri Romão com integrantes de uma gangue organizada.
Era isso que eu ia dizer, que é o seguinte. Eu tava olhando aqui na internet agora e duas torcidas organizadas acabaram de declarar apoio a Yuri Romão. A torcida Brava Ilha e a torcida Jovem.
Quer dizer, Yuri Romão compareceu num almoço com os membros da gangue organizada.
Na verdade, foi o contrário.
Estamos perdidos, minha gente.
Foi o contrário. Foi no evento da chapa do Yuri, que a torcida Jovem compareceu. Membros, né?
Pois é, rapaz. Estamos perdidos, viu? Não tem saída, não. O acolhimento às gangues organizadas é uma coisa explícita de todos esses candidatos. Todos eles. Correm atrás do apoio desses caras aí que infernizam o futebol, infernizam as famílias, infernizam as pessoas. Lamentável, lamentável.
Ô Edinaldo, vamos falar agora de campo, né? O time do Esporte continua treinando. Duas novidades nos bastidores do campo. Primeiro, o Fabinho voltou a trabalhar, né? Tava de férias, voltou hoje, já treinou, já participou de atividade física. E Matheus Vargas, que estava no Fortaleza, já se apresentou no CT e deve ser apresentado a qualquer momento, anunciado, né? Como um novo reforço do Esporte Clube do Recife. Então, a gente pode esperar aí pelo menos 4 reforços, né? O Gabriel, atacante, o Matheus Vargas, do Fortaleza, e também o Filipinho, do ABC. Além deles, o Renan, que só se reapresenta na quinta-feira. Só se apresenta, na verdade, porque ele nem se apresentou ainda, né? Tá de férias.
Uhum. E o Pablo Siles?
Até agora, nenhuma novidade em relação a esse nome.
Uhum. Gustavo Coutinho fica no Esporte ou não, João?
Gustavo Coutinho, Fortaleza quer observar o jogador nesse início de ano, mas o Esporte ainda não desistiu oficialmente do Gustavo Coutinho. O que o Esporte está desistindo é de Sander, né? Sander, inclusive, já não está mais trabalhando na pré-temporada.
Bruno Matias, alguma coisa para ficar ou já
não
foi
fica.
Embora?
Não fica.
Uhum.
Também não fica.
Ok, vamos lá, João.
Vamos ouvir o Fabinho. Ele fala sobre essa continuidade dele no Esporte, foi um dos destaques do time na Série B, e também comenta sobre essa apresentação do grupo com nova comissão técnica.
É, realmente, né, naquela ocasião ainda não tinha... Né, a gente não tava ainda nesse processo de renovação, né? E eu estou muito feliz de ter permanecido, né, dar continuidade na minha história aqui dentro do Esporte, aquilo que eu quero construir junto com a equipe, junto com o elenco. Então eu volto muito mais motivado do que eu cheguei, pode ter certeza disso. Motivado por ganhar títulos, motivado sempre para colocar o Esporte nas melhores posições, nas melhores galerias possíveis, porque é um time grande, uma camisa enorme, de uma torcida apaixonada, e não tem coisa melhor para um jogador jogar numa equipe, né, num clube como esse. Então eu acredito que vai ser uma excelente temporada, uma temporada desafiadora, mas muito feliz pela renovação. Primeiro contato muito bom, você vê todo mundo renovado, né, psicologicamente. Acho que agora, na pré-temporada, é a hora que a gente sofre um pouquinho mais fisicamente, porque é aquilo que a gente recebe como base para aguentar os jogos ao longo da temporada, né? A exigência no campeonato, né? Nos campeonatos que a gente tem pelo ano, elas são grandes. Então, acho que agora é o momento de você pagar o preço, né? Vi uma rapaziada motivada, todo mundo feliz, alegre, né? Alguns meninos da base que eu não conhecia. Então a gente vai fazer de tudo para formar um grande elenco, para que a gente possa brigar por coisas grandes esse ano.
Uma das novidades também na comissão técnica, o técnico Anderson, preparador físico, novo, auxiliar. Você já trabalhou com ele, você teve oportunidade, você conhecia. O que você pode falar um pouquinho também já desse primeiro contato com o novo técnico hoje?
Tive a oportunidade, né, de trabalhar com o professor Anderson em 2019 no Ceará. Esse ano também na equipe do Botafogo no início da temporada. É um grande treinador que dispensa comentários, né? Todos os clubes que passou, quando ele teve a oportunidade, ele sempre fez um grande trabalho. Então não tenho dúvidas que aqui no Esporte não vai ser diferente, né? Creio que com a sabedoria dele, com a qualidade que ele tem como treinador e toda a experiência, eu acredito que vai agregar muito para o clube, para os atletas. A mentalidade vencedora dele é o que me chama muita atenção. É um treinador que, por onde passa, às vezes que eu trabalhei com ele no Ceará e também no Botafogo, é uma mentalidade de um clube grande. Então, ele acredito que está no lugar certo.
Pronto, Fabinho participando aqui do Bola Rolando.
Valeu, João. Agora são 18 horas 24 minutos no Recife.
Bola Rolando. Mais um show de bola dos craques do Escrete.
Escrete de ouro na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Acompanhe tudo sobre o Mundial na sua Rádio Jornal. FM 90.3, a rádio de todas as Copas.
A transmissão da Copa do Mundo na Jornal é um oferecimento Pitu. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre na loja ou no site tupan.com.br. Pensou em frango? Pensou em Mauricéia. Mauricéia, muito mais frango. PixBet, essa é do Brasil, pode apostar. Becker, limpeza sem sofrência. A VIP, coma mais ovo, é saudável, nutritivo e saboroso. Ovo é bom a toda hora. Cimento Forte, forte de verdade, é show de bola para toda obra.
Ela vem aí, ela chegou! A Mega da Virada, com prêmio de 450 milhões de reais. Vá até a loteria mais próxima e faça sua aposta. Esse prêmio pode ser seu, 450 milhões de reais. Jogo seguro é jogo feito nas loterias da Caixa com seu bilhete na mão. Celep, Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado de Pernambuco. 450 milhões de reais. Já pensou?
Cola no sucesso!
Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho.
Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho.
Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar.
Gelo pegou, brindou com a
mão. Pitu Cola, cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chegou!
Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo.
Eu vou mostrar pra vocês como se faz um feijão bom que nem o turquesa. Tem outro não pra ter bom caldo de feijão. Tem que ter o melhor grão, nem pequeno nem médio, tem que ter nosso padrão. Feijão turquesa é sempre novinho, cozinha rápido, economiza gás. Eu vou mostrar pra vocês como se faz um feijão bom que nem o turquesa. Tem outro não.
Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar.
Prepare-se para a maior seleção de preços baixos. Um golaço em economia que só a Tupan tem. Confira! Esmerilhadeira angular 650 watts, 220 volts. Boulder por apenas R$ 269,90. Chuveiro elétrico super ducha com resistência blindada FAME por R$ 199,90. Hipermeabilizante 18 kg Tech Plus Top Quartzolite por R$ 72,90. Piso 60 por 60 Castelo Branco Brilhante tipo A e César por R$ 31,90. Visite a nova Tupan do Shopping Costa Dourada. Aproveite! A Tupan é 10!
Saudades de Erasmo Carlos, o amigo de fé, o gigante gentil.
Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim.
Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim.
Antigamente, quando eu me cedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada.
O melhor do eterno tremendão Erasmo Carlos, das 21h30 no Movimento. Apresentação Edinaldo Santos.
Rádio Jornal.
Rádio Jornal, Rádio Futebol.
18 horas 29 minutos.
Bola rolando. Mais um show de bola dos craques do Escrete.
Edinaldo Santos.
E no clima do Natal, a Vitrage está com lindas roupas para o fim do ano. Blusas cropped, em todos os tamanhos, R$ 39,99. Calça Prada, R$ 109,99. Ternos em microfibra, de primeira linha, ótimo para presentear, R$ 299,90. Aproveite e faça já o seu novo cartão, Vitrage Credit Total Visa. Aceito em todos os lugares. Parcela em muito mais vezes. Lojas Vitrage, clique na moda. Você encontra Lojas Vitragem Paulista, Carpina, Camaragibe, Vitória de Santo Antão, Jaboatão Centro, Prazeres, Jaboatão, Barreiros, Olinda, ali na Estrada de Caixa d'Água, próxima à Feira de Beberibe, na Padre Lemos, no populoso bairro de Casa Amarela, no centro da capital pernambucana, bonitona da Rua Nova, número 259. Em Afogados tem Vitragem na Estrada dos Remédios. Também no centro do Recife, as lojas da Rua da Imperatriz 102 e Rua Direita 26, ao lado da Igreja do Pátio do Livramento. E já em funcionamento, as duas novas lojas Vitrage da Avenida Duque de Caxias, Centro de Abreu e Lima, e Avenida Conde da Boa Vista, esquina com Rua do Hospício, Centro do Recife. Lojas Vitrage, clique na moda!
Bola rolando. Mais um show de bola dos craques do Escrete.
Tem bola rolando para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, alô, Igor Moura.
Alô, alô, Edinaldo Santos. Muito boa noite para você. Um abraço para o amigo ligado aqui no Bola Rolando. E desde que a gente se viu pela última vez aqui no Bola Rolando, você até estava dizendo que estava sentindo falta do Náutico anunciar mais atletas.
Contratações.
Mais contratações, que ainda olhava o elenco como um elenco com pouca profundidade para as competições que o Náutico tem pela frente. A torcida também teve uma opinião quase que unânime nas redes sociais e o Náutico deu uma agilizada daquelas nesse fim de semana pra cá, de domingo pra cá, de ontem pra cá, melhor dizendo, e anunciou várias peças. Hoje, o Náutico, inclusive, acabou de anunciar mais um reforço, tem 9 atletas anunciados até aqui. Então, vamos lá. Matheus Carvalho, com contrato até novembro de 23. Denilson, zagueiro, contrato até novembro de 23. Juan Galto, volante paraguaio com contrato até novembro de 23. Esses foram anunciados primeiramente. Aí teve um hiato ontem, no fim da tarde para começo da noite. Goleiro Wagner passou em todos os exames médicos, nenhum problema constatado. Como a gente vinha falando, ele atuou o primeiro turno como titular da Chape na Série B. Contratado e anunciado até novembro de 23 o seu contrato. Regis Tossati, atacante, contrato até novembro de 23, atacante canhoto de lado de campo. Diego Matos, uma surpresa, um nome que não foi vazado nos bastidores. Lateral esquerdo, que tem contrato até novembro de 23. O Regis Tossati, o Wagner, a gente já havia falado sobre eles. Além do Gabriel Santiago, que foi anunciado hoje também com contrato de empréstimo junto ao Vitória, até o fim de 23. O Diego Matos foi um lateral que em 2018 subiu pro profissional do Paysandu, começou a ter espaço. Em 2019 também teve espaço e tomou a posição para ele em 2020 e 2021. Virou titular absoluto.
Teve no Avaí também?
Saiu do Paysandu como destaque, foi contratado pelo Avaí esse ano para a disputa do Catarinense, Copa do Brasil e também da primeira divisão do futebol brasileiro. No Avaí, teve pouco espaço, no campeonato catarinense teve um pouco mais de tempo, não foi bem avaliado por lá pelo Avaí. Na Série A, ele também teve pouco tempo, pouca minutagem, mas deixou uma boa impressão em Belém do Pará, lá no Paysandu, é cria da base do Papão, tem 25 anos e com alguns jornalistas que eu conversei, que cobrem o dia a dia do futebol paraense, eles deixaram elogios no que diz respeito ao Diego Matos, principalmente no apoio. É um lateral que apoia bastante, um jogador que inclusive tem bola parada, bate forte fora da área, é o novo lateral, chega com status de titular.
Qual a idade dele? 23?
Né? 25.
25.
25 anos. Quem vai disputar a posição com ele, pelo menos nas primeiras competições? O outro anunciado do dia, Alan Cardoso. Alan Cardoso é cria da base do Vasco. Isso, jogou no Santa. Cria da base do Vasco, jogou um brasileiro de aspirantes pelo Santos, começou a rodar até chegar depois do Londrina aqui no Santa Cruz. No Santa, ele chegou naquele time que era o Brigatti, o treinador, o time que não deu certo quase em nada. Ele chegou a fazer alguns jogos em que se destacou, marcou inclusive um gol em 11 jogos. O contrato dele estava no fim, não renovou. Foi pro Paysandu, não jogou no Paysandu. Depois começou a rodar, passou pelo Resende, passou pelo Ipatinga e chega ao Náutico. Esse dos contratados e anunciados é o único que tem contrato curto. Ele vai até abril de 2023. É meio que um contrato de produção. Se ele for bem, o Náutico prorroga. Se ele não for bem, já que jogou poucos jogos nas últimas temporadas, tchau, um abraço. E o Náutico não tem um custo muito alto, caso queira rescindir antes de abril. O fim de abril, o contrato dele vai até lá. E o Náutico acabou, Edinaldo, de anunciar mais um volante. Agorinha mesmo, não tem 10 minutos. Jean Mangabeira, 25 anos, jogador de bom porte físico, 1,85m. Ele é cria da base do Criciúma e virou titular do Criciúma em 2018 e 2019. Do Criciúma, ele foi pro futebol europeu. Ele jogou no futebol da República Tcheca, no Karvina, onde ele passou 2 temporadas e meia, um time geralmente que briga para não cair no futebol da República Tcheca, voltou ao Brasil e jogou a segunda divisão, agora há pouco, do futebol potiguar pelo Laguna, que é um clube empresa novo, um clube que tem um dono endinheirado, lembra um pouco o Floresta do Ceará. Pronto, é um time que joga a segunda divisão potiguar, ele jogou por lá, fez 11 jogos e marcou um gol, e tá contratado pelo Náutico. Ele é mais um volante de pegada, aquele volante mais de destruição e não de construção. Lembro dele atuando poucos jogos que vi no Criciúma, tanto em 2019 como em 2018. Portanto, 9 reforços do Náutico até aqui. O Náutico ainda não tem definida a situação do Souza. Volante Souza, financeiramente, tá meio que bem orquestrada a situação.
Tá pesando essa questão salarial, né?
Não.
Tá não?
Não, é o que não tá pesando. Segundo o Ney Pandolfo disse hoje em entrevista coletiva, a questão do Souza é mais pessoal. Ele está vendo com a família se vale a pena continuar jogando e se vale a pena continuar jogando em Recife, não ficar em Goiás. Todo mundo sabe que o Souza jogou muito tempo no Japão, jogou muito tempo no mundo árabe, tem o chamado boi na sombra. Problema dele não é exatamente dinheiro. Souza tem aquele laço com o Náutico, um laço que foi estremecido por conta da Série B, mas tem essa proposta do Náutico. O Náutico acredita que o Souza pode ajudar muito como meia e como segundo volante na temporada, e é mais a questão pessoal do Souza que está pesando e não a questão financeira. Falando em financeiro, o Náutico negociou o Jean Carlos, né? Esse fim de semana foi o desfecho da novela Jean Carlos.
Exatamente.
Vendido ao Ceará. Os valores você até citou ontem no Domingo Esportivo, se a gente já tinha exatamente os valores da negociação. Não tem mais ou menos os valores, mas giram em torno de 1.100.000, 1.300.000. O Náutico vai receber do Ceará pouco menos de 1 milhão, só que o Náutico teria que pagar o Jean Carlos cerca de 300 mil ao todo de dinheiro que ficava daqui, da colá e tal. Ele abriu mão, isso entra na negociação, já ultrapassa a casa de 1 milhão. E se o Ceará subir pra primeira divisão...
Jean Carlos abriu mão de 300 mil reais?
Foi composição da negociação, né?
Uhum.
Foi como se fosse um aumento do dinheiro que o Náutico receberia nessa... O Náutico teria que pagar de todo jeito, né? Então o Náutico, se o Ceará subir, vai ganhar mais duzentinhos. Se o Ceará subir, algo que é plausível, o Ceará está fazendo um time para subir, mais 200 mil na negociação. Portanto, 800 a 900 mil reais do Ceará, mais 300 mil que o Náutico teria que pagar. Não vai precisar pagar. Acredito que o Ceará, inclusive, vai arcar com esse valor, o que já daria 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 150, mais 200 mil se o Ceará subir. Aí vai 1 milhão e 350, 1 milhão e 400, é mais ou menos nessa pegada a negociação do Jean Carlos ao Ceará. Outra definição do fim de semana, Ed. A Federação Pernambucana de Futebol, ela divulgou o calendário do Campeonato Pernambucano. Só que a gente ainda tá naquele asterisco, né? Tá esperando o STJD da definição. Se ficar o que ficou no campo, nas 4 linhas, as semifinais e decisão da Série A2, o Náutico vai estrear no dia 7 de janeiro contra o Central, campeão da A2, em Caruaru. No dia 12, 5 dias depois, esse dia 7 é um sábado, né? O Náutico abre o Pernambucano, é o atual bicampeão. No dia 12, o Náutico joga seu primeiro jogo em casa contra o Caruaru City. Portanto, seriam os 2 primeiros jogos do Náutico no Campeonato Pernambucano. Então, essa situação do Clube Náutico Caparibe no que diz respeito a calendário. Uhum. Vamos escutar o Ney Pandolfo?
Vamos lá.
Vamos
lá.
Correr que tem um fórum hoje, né?
Uhum.
O Ney Pandolfo explica um pouco como é que foi toda essa situação da negociação de Jean Carlos e se o Náutico vai buscar uma reposição de um meia com as mesmas características e que boas características do Jean Carlos.
Olha, o Jean tem uma história muito boa no clube, né? Foi campeão brasileiro, bicampeão regional e pelos seus méritos acabou se tornando um atleta na questão financeira pesado para o clube. Uma Série C não encaixa para o atleta, o próprio atleta e seu empresário pediram para que pudesse haver uma negociação, uma saída, e o clube começou a trabalhar essa possibilidade. Na contrapartida, ao mesmo tempo, com nossas avaliações que vêm sendo feitas desde o começo, todas as contratações são de atletas com todas as ferramentas de informação técnica, tática, comportamentais, e o aspecto financeiro que também é muito importante em função da competição difícil que nós estamos. Hoje nós temos o Gabriel, que é um meia mais agressivo, mais ofensivo, eu diria que se aproxima mais da característica do Jean, e um mais construtor, que é o Matheus, que hoje nessa posição tem treinado e treinado muito bem, tanto um como o outro, podem nos suprir nesse início da competição. Se houver necessidade, a gente vai buscar mais um atleta para cobrir essa carência, se houver dentro das competições.
Pronto. Aí então, palavras do Ney Pandolfo, executivo de futebol, que esteve hoje no CT apresentando o goleiro Wagner, além do preparador de goleiro Ceará no elenco profissional.
Se o Wagner passou em todos os testes, está tranquilo, né?
Tá bem. Inclusive, foi perguntado...
Ele se falou muito naquele retrospecto de cirurgias dele.
Ele citou, ele falou, olha, eu joguei muito pouco. Fazer 18 jogos com a Chapecoense foi uma vitória para mim, porque eu passei 3 temporadas convivendo com lesão, voltava a treinar, a lesão voltava. Mas ele falou que está se sentindo bem, está treinando num sol a pino, está dizendo que está se adaptando ao calor de Recife. Às vezes até dá uma escuridão no rosto dele, tanto calor que ele tá passando aqui, mas fisicamente ele se diz preparado para jogar as 4 competições que o Náutico vai disputar em 2023.
Para fechar aí, os amistosos estão confirmados?
Confirmados. Dia 19 contra o time que vai jogar a Copinha, o Sub-20. No dia 23, Asa, nos Aflitos. O Náutico deve, inclusive, no fim dessa semana, já ver toda a logística, operacionalizar toda a questão de torcida, essas coisas. Dia 29, Arapiraca.
Ok?
Ok.
Aí o Náutico, você acaba de acompanhar o Náutico, a segunda-feira alvirrubra aqui dentro do Bola Rolando, são 18 horas 41 minutos.
Bola Rolando, mais um show de bola dos craques do Escrete.
Contagem regressiva para uma nova temporada de emoções aqui na Rádio Jornal.
Com os campeões de audiência.
É o futebol pernambucano em campo e você acompanha tudo na grande cobertura do Escrete de Ouro. Quando 2023 chegar, é só se ligar na Rádio Jornal e acompanhar as competições do novo ano. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A equipe campeã em audiência vai dar mais um show no seu rádio.
Futebol é com o Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo.
A transmissão do futebol na Jornal é um oferecimento. Pitu Cola, Turquesa, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre na loja ou no site tupan.com.br. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. Cimento Nacional, força imbatível para sua obra. Use e comprove. Quer fazer uma viagem segura? Passe na revisão de férias do serviço Chevrolet.
Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet.
Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo.
Cola no sucesso!
Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho.
Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho.
Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar.
Gelo pegou, brindou.
Olha que delícia, o melhor do frango, filé de peito em cubos. Já bem temperado, são vários sabores, filé de peito em cubos. É fácil de preparar, difícil é resistir. Se é gostoso assim, só Mauricéia.
Filé de peito em cubos, Mauricéia, muito mais frango.
Rádio Jornal, Rádio Futebol.
18h44.
Bola rolando. Mais um show de bola dos craques do Escrete.
Edinaldo Santos.
Tricolor Santa.
Tem bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Leonardo Boris.
Alô, alô, Edinaldo Santos. Um abraço para você que está ligado aqui no Bola Rolando. Três jogos treinos para o tricolor do Arruda. O primeiro contra o projeto Vida de Abreu e Lima, 4-0 para Santa Cruz. O segundo contra o CSP da Paraíba, 2-2. 3-0 no último sábado contra o Ibis, com os gols marcados por David, esse garoto é um ponta, bom de bola. Gabriel é um atacante do sub-20 do Santa Cruz, também prata da casa, bom de bola. E Rian Lopes. Por falar em prata da casa, o Santa Cruz, que na Copinha está no grupo 30 e vai estrear no dia 4 de janeiro, às 13h15, contra o Canaã da Paraíba, e vai jogar o Santa Cruz, o grupo 30, contra Ibraxina, Botafogo da Paraíba e Canaã da Paraíba, no tradicional bairro da Moca. Uma novidade, eu conversei com algumas fontes ligadas ao atacante Hugo Cabral. Ele deve estar chegando nesta quarta-feira. Tem um prazo limite até 15 de dezembro, imposto pela diretoria do Santa Cruz. Não é prazo limite para ele se apresentar. A partir daí, se ele não se apresentar, o Santa Cruz passa a exercer os direitos de aplicar-lhe uma multa por ausência na apresentação. O contrato do atleta vai até abril de 2023.
O Santa Cruz está se mexendo para trazer o Alisson, é isso?
Olha, sinceramente, não conseguiu trazer o Thiaguinho. Não vai ser o Alisson. Edinaldo,
até porque esse cara virou ídolo lá no ABC.
E não ficou até por uma questão financeira. Ele foi um dos que, se não o mais principal jogador do ABC para subir o acesso do ABC.
Virou ídolo, ajudou num acesso, ajudou no campeonato estadual.
Eu tenho acompanhado essas notícias nas redes sociais, mas sinceramente.
Se pudesse, seria uma boa, né? Porque é um jogador...
Aí é outra história.
Apesar de 34 anos de idade, porque... mas é um cara que tá jogando ainda pra caramba.
Ô, Edinaldo, veja bem, você é um cara inteligente. Santa Cruz, há muito tempo que eu venho falando, Santa Cruz tá para contratar um volante de pegada, um zagueiro pela esquerda, mais um atacante ponta, mais um goleiro. Sabe quanto tempo eu falo isso? Desde o início da Copa do Mundo.
A dificuldade é muito grande, né, para se contratar no Santa Cruz. Agora, uma especulação dessa, né, termina deixando o torcedor tricolor sonhando, porque, puxa, o cara ídolo lá no ABC.
Eu não vou especular porque eu não tenho essa informação.
Uhum.
Agora, eu tenho acompanhado, alguém tem cita daqui, como citou vários e vários jogadores. O Thiaguinho, por exemplo. O Thiaguinho, que jogava na Jacuipense, esse jogador só não veio para o Santa Cruz por conta do empresário. Que o empresário, na hora de assinar o contrato, ele queria o liberatório do jogador, se ele fosse bem, se aparecesse um clube da Série A, B. Tudo bem, beleza. C, tudo bem. Mas D também, peraí, menino. Uhum. Aí o Santa Cruz falou, não, aqui não. E aí... ele ficou na Jacuipense.
Você estava falando ainda há pouco dessa garotada que participou desses amistosos. Esses meninos têm sido bem elogiados, né?
Tem.
Você falou no Gabriel, você falou no David.
Falei no David, tem o Ítalo Melo também, não é? Tem o Ítalo Melo, que é... Já não é prata da casa, mas já está mais cascudo no profissional,
né? O Ítalo Melo já deve ter aí uns 3 anos, mais ou menos, né?
Por aí. O Ítalo Melo... Você tem também o Ítalo Silva. Você tem jogadores que vêm aí realmente correndo por fora. Você tem uma pérola que muitos falam bem desse garoto, Carlos Henrique. Você tem o Marcelinho.
Uhum.
Entendeu?
O Santa Cruz vai precisar colocar essa garotada no ponto. Até porque o Santa Cruz esqueceu muito o trabalho de base, né?
Aliás, deixa eu fazer uma correção. O Ítalo Silva não, porque o Ítalo Silva é lateral esquerdo. O Ítalo Silva...
Ítalo Melo.
É o Ítalo Melo mesmo.
Uhum. Pois é, então a garotada que o Santa Cruz precisa aproveitar, deixá-los mais maduros, para poder gerar jogadores que possam dar resultado no time principal, né? Santa Cruz sempre, em momentos de dificuldades, conseguiu revelar alguns jogadores, como das vezes anteriores. Mas faz tempo que o Santa Cruz não revela bons jogadores na sua base, né? Faz
tempo. Em 2011, já, quando Zé Teodoro assumiu o time, o comando técnico, ele revelou bastante jogadores, né? Ele revelou Gilberto, Renatinho, Memo. Podem ter jogadores até contestados, mas são jogadores que acabaram sendo tricampeões pernambucanos, né? Você tem o Everton Senna, você tem vários jogadores aí que o técnico Zé Teodoro trabalhou, inclusive o atacante Gilberto, que rendeu frutos financeiros ao Santa Cruz com a venda para o Internacional.
Um goleiro, um zagueiro e um atacante canhoto.
E um volante.
Já resolveria o problema do Santa Cruz? Um volante também, é?
E um volante de pegada. Porque o Daniel Pereira, ele tá com uma lesão na coxa, ainda tá entregue ao departamento médico. E a característica do João Eric é totalmente diferente do Daniel Pereira. Então o técnico Ranieri, ele gostaria de ter mais um volante. O goleiro seria até para compor, porque você tem três. Você tem o base, você tem o Geazi e tem o Matheus Inácio. Vindo mais um, você fica com quatro goleiros. Normalmente se trabalha com quatro goleiros. Um zagueiro pela esquerda é uma necessidade do pé esquerdo do zagueiro. Quem está fazendo muito bem esses treinamentos é o Ítalo Melo. Ele está se sobressaindo. Você ainda tem o Dudu, que joga na posição, o Eduardo Guedes, mas o técnico Ranieri quer mais um zagueiro pela esquerda. Mais um volante de característica diferente do João Eric, pegador, e mais um ponta, né?
É, a gente
fica aí imaginando. Fecha o primeiro bloco para o dia 5 de janeiro. Agora, em relação à tabela do Campeonato Pernambucano, já há um confronto. Ontem eu divulgava até no Domingo Esportivo. É, eu divulguei até no Domingo Esportivo. Por quê? Porque se o Santa Cruz no pré-nordestão passar pelo Calcaia do Ceará,
jogaria no dia 8,
que está na tabela, contra o Caruaru City, local a definir em Caruaru, ou local a definir ainda.
E se ele passar do Calcaia, ele
aí
vai
é Botafogo da Paraíba ou Retrô,
ou contra o Retrô no dia 8.
Pois é.
E o pernambucano está anunciando o jogo para quando?
Dia 8.
É complicado, né?
Tá na tabela, tá escrito.
Certamente vão botar essa data do Pernambucano para outro dia, né? Porque tem a data da Copa do Nordeste, da pré-Copa do Nordeste, que já tá definida faz tempo.
E aí nós
essa data tá definida antes da divulgação na tabela do Pernambucano.
Sim, sim, a tabela do Pernambucano foi em final da semana passada. E também não é uma tabela já a vigorar, porque ela ainda depende do julgamento do
tá
STJD.
Exatamente.
Inclusive com a questão do Belo Jardim, né?
Exatamente.
Petrolina e por aí vai. Bom, enfim, dia 23 de dezembro, pelo menos até agora, 15 horas, Campina Grande, amistoso contra o Campinense.
Tem jogo lá e jogo aqui?
Aqui, dia 30, estádio ainda se procurando, porque o gramado Santa Cruz passa por reforma.
Aquele jogo contra o Asa foi descartado?
Ah, sim.
Não tem jogo.
Não tem.
Ok, vamos ouvir quem?
Nós vamos ouvir o Anderson Ceará, jogador que pertenceu ao Santos, é um dos remanescentes. E está aí com mais de um mês nessa pré-temporada. A importância disso, né, Anderson?
Pré-temporada é muito importante para a gente, inclusive até para mim, por ter chegado esse ano também no fim da temporada aqui. Então a pré-temporada vem sendo muito importante para todos nós, até para adquirir um ritmo. Esses amistosos que o treinador está pedindo está sendo bastante proveitoso para todos nós. Até para chegar no dia 5 a gente está com um bom ritmo de jogo. Então vem sendo uma boa pré-temporada para a gente, vem e está ajudando todo mundo no grupo, até porque chegou alguns jogadores novos e até para entrosar até todos nós. Então está sendo bem, bem proveitosa para a gente.
Anderson Ceará, falando aqui no Bola Rolando, Edinaldo.
Valeu, Leonardo Boris, você acaba de acompanhar as notícias do Santa Cruz. Foi a segunda-feira do Tricolor do Arruda, aqui no Bola Rolando.
Rádio Jornal, na Copa.
É, rapaz, tem Argentina e Croácia na terça-feira, 16h. Na quarta-feira tem França e Marrocos também, 16h. Tudo sobre as semifinais. Vamos ao Catar com a total cobertura da Rádio Jornal. Alô, Antônio Gabriel.
Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. E amanhã começam as semifinais da Copa do Mundo aqui no Catar, com um jogaço no estádio de Lusail, às 16h no horário de Brasília, 22h no horário catari, Argentina e Croácia. Confronto pesado e que já aconteceu no ano de 2018, na Copa do Mundo da Rússia, na fase de grupos, onde os croatas venceram os argentinos pelo placar de 3-0. Agora a situação, é claro, é bem diferente. 4 anos depois e com campanhas diferentes dessas duas seleções. Desde o começo do mata-mata, a Croácia superou o Japão nos pênaltis e o Brasil nos pênaltis. Já a Argentina superou a seleção da Austrália na fase oitavas de final e superou os holandeses nos pênaltis nas quartas de final. Hoje a reportagem da Rádio Jornal se fez presente na coletiva do técnico Lionel Scaloni da seleção da Argentina. E ele falou bastante sobre como ele enxerga que será a estratégia croata para o jogo de amanhã.
Eu acho que tem uma maneira de jogar e não la vai cambiar. E não é nem defensiva nem ofensiva. Joga sempre igual.
Acho que eles têm uma maneira de jogar que não vai mudar. Não é uma maneira nem defensiva e nem ofensiva. Jogam sempre igual e sempre bem, com muitos bons jogadores. É uma equipe com uma tradição enorme no futebol. Esperamos uma partida difícil. E sobre o Modric, será um prazer ver ele em campo. É um exemplo para muitos, e não somente pela qualidade, mas também pelo comportamento. Vamos desfrutar ele em campo, assim como desfrutamos Lewandowski. Vamos nos preparar da mesma maneira que antes. Desde a Arábia, que estamos ganhando e jogando bem. Por isso que aquela derrota foi tão importante. Será muito importante vencer para a alegria dos argentinos. Mas sabemos que é um esporte e, naturalmente, vence quem for o melhor. A seleção da Argentina, que tem várias dúvidas para montar a escalação para o jogo de amanhã, na semifinal da Copa do Mundo contra a Croácia, tem, por outro lado, a volta de Depou e de Maria. Papu Gomes é dúvida, Acuña e Montiel estão suspensos. 3 possibilidades de escalação para a Argentina. Se jogar Di Maria, um 4-3-3 com o Lionel Messi de falso 9. Com o Paredes no meio campo, um 4-4-2 com Messi e Julián Álvarez no ataque. Com o Lisandro López na defesa, o time vai com a linha de 5 defensiva. Vamos para as opções, as possíveis formações da Argentina. Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico, Rodrigo Depol, McAllister e Enzo Fernandes, Messi, Di Maria e Julián Álvarez, primeira possibilidade de time. Segunda possibilidade, Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico, Depol, Paredes, McAllister e Enzo Fernandes, Messi e Julián Álvarez. Terceira possibilidade, Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Lisandro López, Otamendi e Tagliafico, 5 homens na defesa, Depol, McAllister e Enzo Fernandes, Messi e Julián Álvarez no setor de ataque. Do outro lado, o técnico Zlatko Dalic preferiu enaltecer o trabalho feito pela seleção croata até agora na Copa do Mundo. Podemos dizer que fizemos um bom trabalho desde os primeiros jogos e todos os times aqui na Copa do Mundo têm jogadores de qualidade pelos lados de campo, assim como o Brasil. Temos que marcar bem e mostrar que sabemos. Eu espero resultados positivos. E sim, tem sido cansativo chegar à prorrogação em 2 partidas. Estamos esgotados, mas estamos na semifinal da Copa do Mundo e seguimos fortes, com força, energia e entusiasmados. Assim que estamos. Vamos dar tudo como temos feito em todas as partidas anteriores. Temos conseguido nos recuperar depois das partidas e contra a Argentina será o mesmo. Não teremos problemas de lesões no time titular. Todos estão em forma, descansando e não têm cansaço. E dessa maneira, com todos os jogadores à disposição, a Croácia deve repetir a escalação que acabou eliminando o Brasil na fase quartas de final. Livakovic no gol, Juranovic na direita, Lovren e Gvardiol na defesa, Sosa na lateral esquerda, Brozovic, Kovacic e Modric no meio campo, Pazalic, Perisic e Kramaric no ataque. Com destaques da Copa do Mundo, Antônio Gabriel direto do Catar para o Bola Rolando.
Agora os instantes finais do Bola Rolando.
Esporte!
Esporte, João Vitor.
Edinaldo, daqui a pouco aqui no Caldinho do Neném tem Fórum Esportivo e o técnico do esporte, Enderson Moreira, vai participar da primeira hora do programa. Já está aqui, a gente começa o programa já já.
Instantes finais, Náutico, Igor Moura.
Isso, Ed. Só voltando para dizer que falei que o Náutico vai estrear no Campeonato Pernambucano no dia 7. Em casa vai estrear no dia 12 de janeiro. Dia 15 também em casa enfrenta o Salgueiro. No dia 18 de janeiro tem o Ibis como visitante. Aí o Náutico viaja ao interior da Bahia. Ou no dia 21 ou no dia 22 de janeiro, Náutico tem o duelo fora de casa contra o atual campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas. Em Alagoinhas.
Estados finais, Santa Cruz, Leonardo Boris.
Mais uma semana de treinamento para o Santa Cruz chegar forte. Já começa a temporada em uma decisão. Dia 5 de janeiro contra o Caucaia do Ceará.
Fim do Bola Rolando. Emendadinho aqui com Bola Rolando. Hoje, a segunda-feira, tem um Fórum Esportivo com João Vitor e grande equipe. Boa noite, Recife. Boa noite, Brasil.
Você ouviu a resenha Bola Rolando. Oferecimento Pitu Cola. Farmácias diariamente. Agora com teste rápido para detectar a Covid-19.